E uma pessoa diz: depois de nos conscientizarmos que o caminho do mental concreto já está ultrapassado, como deveríamos caminhar rumo à intuição? O que devemos fazer para desenvolver a nossa intuição? Bem, se você observar, você tem um pensamento atrás do outro. E às vezes os pensamentos se confundem. E às vezes isto corre tão depressa que você nem percebe o que está pensando. Você pensa automaticamente, sem nem perceber o que está pensando. Tudo isso é contrário à intuição. Como nós nos encontramos nesta situação e teríamos que nos tornar intuitivos, esse não é o sistema, isto de deixar os pensamentos correrem desta forma, soltos. É um trabalho que precisa dedicação e precisa realmente decisão de colaborar para que esta intuição se instale. Então aqui nós teríamos que observar o que estamos pensando, como se você fosse outra pessoa. Você olha para o que está pensando. Só isso já vai fazer com que você interrompa muitos pensamentos que você não quer ter, ou que iam sair soltos por aí, e que só pelo fato de você olhá-los, você perceber que eles estão ali, você já vai controlá-los. Então precisa ficar olhando os pensamentos. E quando tem um pensamento que você quer desenvolver, você vai desenvolvendo. Porém, não deixa ele sozinho. Você vai acompanhando esse pensamento e ele vai sendo aquilo que você quer. Então, no meio de um pensamento, por exemplo, você pode descobrir algo que você nem queria pensar. Não é para pensar naquele momento. Então, aí você interrompe o pensamento, você começa outro. Você procura entrar nesse mecanismo de forma que esse mecanismo não corra solto, como normalmente acontece. Então você precisa observar isso e quando tem um pensamento que você quer terminar, aí você desenvolve até o fim, você acompanha ele até o fim. E ele tem que terminar como você quer. Porque quem dá ordem para o pensamento é a sua consciência. Não deve confundir a sua consciência com essa secreção da mente e do cérebro que são os pensamentos. Isso é uma coisa que a mente e o cérebro estão produzindo automaticamente porque é material deles. Então se você não conduz isto, se você não toma conta disso, não molda isto, não faz isso se transformar naquilo que você quer, ele corre solto. E a intuição não se implanta com esse sistema. A intuição começa a chegar é quando você tem tanta consciência do que está pensando que entre um pensamento e outro se forma um pequeno espaço. Enquanto você não toma consciência do que está pensando, enquanto você não está acompanhando um pensamento do começo ao fim e você não está no controle do que pensa, esse espaço não existe. Porque esses pensamentos até se sobrepõem. Um entra antes do outro terminar. É um caos, a mente humana. Então, você precisa controlar esse pensamento ao ponto de você fazê-lo terminar. Isso aqui eu já pensei, agora chega. Agora eu vou pensar outra coisa, entendeu? Isto é um trabalho, é um processo. À medida que isto vai se instalando, vai surgindo um intervalo entre um pensamento e outro. É por aquele intervalo que a intuição entra. A intuição não pode penetrar o pensamento humano. A intuição não é um britador. A intuição é muito frágil do nosso ponto de vista. A intuição é muito simples, não insiste, ela está ali. Ela desce e se introduz quando encontra um intervalo. E se você não acompanha o que pensa até terminar, para depois pensar outra coisa, a intuição não pode entrar. Então, para a maioria, a intuição é um fato muito esporádico. A intuição é um milagre quando acontece. Uma ideia intuitiva é uma coisa milagrosa. Nem sabemos como é que ela conseguiu se introduzir aí. Agora, à medida que isto vai sendo trabalhado, claro que nós não vamos ser intuitivos o tempo todo, não? Precisaríamos estar desencarnados e dentro da nossa alma para sermos intuitivos o tempo todo. Mas, com isto organizado, nós vamos ter muito mais intuições. Porque aí, este nível vai poder se introduzir nesses intervalos. E aí nós vamos nos tornando intuitivos. Mas precisa fazer esse trabalho. No corpo mental, tudo dá trabalho. Porque o corpo mental é nosso, não? É o nosso corpo mental. Mas ele está imerso neste oceano infinito do plano mental. E nesse plano mental estão todos os corpos mentais que existem. Então, embora o seu corpo mental seja individual, embora você tenha um certo trabalho a fazer nesse seu corpo mental, mas tem que considerar que esse corpo mental está num oceano de mentais. Então é preciso uma vigilância contínua, é preciso uma atenção contínua, uma atenção, não tensão. Preciso uma atenção contínua. E como é isso que o eu superior está esperando da sua mente? Então, na hora que você começa esse trabalho seriamente, aí o eu superior vai ser como que solicitado, ele vai perceber e vai ajudar. Vai ajudar nisto. Então nós vamos ter ajudas, mas isso precisa que não seja uma coisa assim esporádica, mas que seja realmente uma coisa resolvida e decidida. Então, primeiro, nós temos que ver os pensamentos que a gente tem, procurar perceber os pensamentos. E se algum foge, que você não consegue nem pegar, não tem importância, você insiste, mas precisa controlar o que está surgindo ali. Depois, ver o pensamento. Ver o pensamento, desenvolver, terminar. Seguir o pensamento, até ele terminar. Enquanto isto, você está pensando o que quer. Porque se você não fizer isto, você pensa o que não quer. Quando você vê, você está pensando segundo uma influência que os teus corpos receberam. Você está pensando segundo uma presença nos planos sutis que está influindo sobre um corpo teu. Você está pensando uma coisa que não é tua. E nós ouvimos tantas coisas, ouvimos pessoas falarem, lemos tantas coisas, tomamos conhecimento de tantas coisas. Tudo aquilo gera pensamento. Tudo aquilo gera, estimula este mecanismo do pensamento. E você acaba pensando como outros pensam. Você acaba pensando coisas que não são suas. Acaba pensando coisas que te transmitiram. E que por você não estar atento, por você não estar vigiando a sua mente, te transmitiram e você captou, você deixou entrar. Se você está atento ao que está acontecendo neste campo, se alguém te transmitir um pensamento, você só acolhe se quiser. Você sente uma coisa estranha, você sente uma influência estranha, e você dissolve ou manda embora. Ou acolhe, se tiver que acolher. Mas isso é um trabalho que precisa ser feito. Aí nós vamos nos tornando intuitivos. Isto é, aí a intuição vai podendo ir se instalando, vai podendo acontecer. E aqui uma pessoa que está sendo pressionada internamente, não para prestar atenção em outros níveis dela, não só na personalidade, ela agora ultimamente chega diante do espelho e ela não se considera mais quem está ali. Ela não se considera mais que está ali na frente dela. Então, isto é um bom sinal. Sinal que você estava vivendo tão identificada, não, com a sua parte externa, e agora está entrando aí uma outra influência. Está entrando aí um outro lado seu que está se fazendo presente. Porque nós olhamos no espelho para nos pentear, não é? Mas não tem razão, porque não é aquilo que você tem que ver. Você tem que ver é o seu ser interno, é a sua imagem interna. O rosto reflete isto, mas não é isto. O rosto reflete. Agora, no rosto, o que mais reflete são os olhos. Então, se você quer olhar no espelho, então olhe os seus olhos no espelho, porque ali você vai conhecendo alguma coisa de você. Então, se você tem um espelho diante de você, é importante você olhar os seus olhos, observar os seus olhos. Ali tem algum indício do que você é. O rosto também tem, mas muito deturpado. Tanto assim que as pessoas que chegam a ter um sonho com elas mesmas, muitas vezes no sonho elas são completamente diferentes. Não sei se vocês já tiveram algum sonho assim. Que vocês sonham com um indivíduo que é você, mas que tem outro aspecto, tem outro corpo, às vezes tem até outro sexo, entende? Então, isto às vezes pode acontecer. Um aspecto nosso, interno, de um corpo nosso, que nos sonhos aparece. Porque, na verdade, nós temos esse corpo aqui que você vê no espelho, mas se você visse o etérico no espelho, seria diferente. Se você for ver o seu corpo astral no espelho, é outra coisa. E o corpo mental no espelho é outra coisa. A alma não poderia aparecer no espelho, não é? Mas, internamente, a sua alma pode começar a se mostrar. Em geral, as almas começam a se mostrar com formas. E você, então, sabe, sente, percebe que aquela forma está representando a sua alma. Essas formas que a gente percebe internamente e que são formas refletidas pela alma, nem sempre são fisionomias. Então, muitas vezes, uma alma pode se mostrar para nós sem ser uma fisionomia humana. Ela pode se mostrar para nós de outras formas. Eu conheci uma pessoa que a alma se apresentava para ela em forma de flor. Uma alma se apresentou em forma de uma pedra preciosa, e assim por diante, ou de outras formas que a alma pode usar. E uma pessoa ficou muito interessada na questão dos animais. Ela estudou que os animais que entram na linha da individualização, isto é, os animais nos quais está começando a surgir a alma, ela leu que são os cães, os gatos, os cavalos e os elefantes. Isto é, esses quatro tipos de animais são aqueles nos quais a vida animal canaliza um certo estímulo para que ali comece a surgir a alma. Esses cães, esses gatos, esses cavalos e esses elefantes que estão na linha da individualização, isto é uma organização da alma animal. É a alma do reino animal que escolhe onde ela vai começar um trabalho de individualização. É claro que se existe, não? Um cão, um gato, um cavalo, um elefante que é colocado em contato com o ser humano ou em contato com seres humanos, isto tem possibilidade de se individualizar mais depressa, se essa conexão com o ser humano é verdadeira, se forma, é constante, se nesta relação pode haver um trabalho. Então aí a alma animal pode estimular algum animal que esteja nessas condições para ali começar a fazer um trabalho de individualização. Agora, esta pessoa tem em casa dela um animal que não é nenhum desses quatro. Ela tem uma tartaruga. E ela observou que essa tartaruga a acompanha, que esta tartaruga olha para ela. Enfim, esta tartaruga tem um relacionamento com ela. Esta tartaruga tem uma ligação com ela. E não é um cão, um gato, nem um cavalo, nem um elefante. Se isto não é estranho. Todos os animais estão evoluindo. Então, se você tem uma tartaruga e se você sabe tratar a tartaruga, é evidente que a tartaruga pode estar evoluindo mais do que as outras tartarugas. Então, ela pode não estar se individualizando, mas ela está apresentando uma evolução além da evolução das tartarugas. Como qualquer animal que você comece um relacionamento com ele, ele tem um desenvolvimento muito maior do que os animais como ele. Porque nós temos uma influência evolutiva nesse sentido. E aqui a pessoa ouve falar de alma, de espírito e de mônada. E qual é a diferença entre estas coisas? Quando nós falamos de alma, nós estamos querendo dizer o nosso núcleo de consciência no nível mental intuitivo. É lá que está esse núcleo. Muitos têm esse núcleo no mental mais elevado. Outros já têm este núcleo no nível intuitivo. E outros já têm este núcleo, esta alma, no mental e no intuitivo ao mesmo tempo. Então, há almas ou há núcleos anímicos que estão no mental ainda. Outros que estão já no intuitivo e outros que estão fazendo a transição. E isto é um núcleo da nossa consciência nesses planos. É esse núcleo que reencarna. Então, é muito importante o desenvolvimento da alma, porque é este núcleo que reencarna. E ele, cada vez que reencarna, ele atrai partículas para formar os corpos. Então é muito importante que este núcleo seja lúcido, que este núcleo seja desenvolvido, porque aí ele vai atrair as partículas, ele vai atrair a composição do corpo mental, do corpo astral e do corpo etérico físico, segundo o que ele precisa para trabalhar naquela encarnação. Então é muito importante que a alma seja lúcida. É muito importante que esse núcleo da nossa consciência tenha consciência do que quer, do que vem fazer aqui. E isto é o desenvolvimento deste núcleo. E esse é o que nós chamamos de alma. Tem almas que ainda não têm consciência destas coisas. Então precisam adquirir consciência destas coisas. E nas encarnações sobre a Terra, ou quando estão desencarnadas lá nos seus contatos, nos planos internos, essas almas vão desenvolvendo. Mas a alma deve desenvolver ao ponto dela encarnar quando ela sabe que deve encarnar porque tem uma tarefa aqui, e neste caso ela atrai a formação dos seus corpos. Isto é uma alma avançada, uma alma evoluída. E aqueles corpos são corpos que vão corresponder àquilo que ela vem fazer. São corpos que vão realmente ajudá-la a executar o que ela veio fazer aqui. Então isto é um núcleo, e é um núcleo que todos nós buscamos estar conscientes dele e estarmos o mais entregues possível a este núcleo, para que este núcleo possa se fortalecer e possa usar os corpos para se expressar aqui. Agora, quando nós falamos destas coisas, nós ora dizemos mônada e ora dizemos espírito. Na nossa linguagem, isto é sinônimo, mas nem sempre isto é sinônimo em outras exposições. Então, para nós, mônada e espírito é sinônimo. O que nós chamamos de mônada ou de espírito é um núcleo mais profundo nosso, que a maioria nem se dá conta que existe, porque está num nível muito profundo. Esse outro núcleo, que nós chamamos de mônada e de espírito, isso está lá no plano monádico, está muito próximo dos níveis imateriais, está muito próximo da consciência cósmica. E qual é a diferença entre um núcleo e outro? Bom, a primeira diferença é que a alma encarna e desencarna. A mônada está sempre lá, no nível dela. A mônada está ligada com a alma por um fio de consciência. Mas a mônada está sempre no mesmo plano, a alma esteja encarnada ou a alma esteja desencarnada. Então, se a alma está encarnada, está aqui, não está bem centrada aqui na encarnação. Ou se a alma está desencarnada, a alma está centrada na sua vida, nos planos internos. A mônada está sempre lá no nível dela. A mônada não se afasta do nível dela porque a alma está encarnada. Então a mônada é um outro tipo de núcleo que nós temos. E tanto a alma quanto a mônada, como qualquer outro núcleo nosso, pode se desenvolver, se desenvolve. Então a alma faz a sua evolução através das encarnações. E a mônada faz a sua evolução na medida que ela vai percebendo o seu caminho cósmico. Então a mônada está evoluindo, e se ela está evoluindo, ela está vendo o caminho cósmico. E quando ela começa a ver o caminho cósmico, ela começa a atrair a alma para este caminho. E a alma começa a se deixar elevar por ela. E neste trabalho da mônada ver o caminho cósmico e atrai a alma para este caminho, a alma acaba sendo absorvida na mônada. A mônada acaba incluindo a alma. E aí o ser já não tem mais este núcleo anímico, porque já foi absorvido, já está dentro da mônada. Aí o ser tem consciência desse núcleo monádico. Isso são seres muito avançados e que não encarnam mais, eventualmente não encarnam mais, porque não tem mais alma para encarnar. Já tem a sua vida toda naqueles planos monádicos, tem a sua vida toda lá no cosmos. Então isto é o que nós queremos dizer com alma e queremos dizer com mônadas. E ele quer saber também como eles influenciam a evolução humana. A alma influencia a evolução humana na medida em que os corpos se deixam permear por ela e na medida que ela consegue trabalhar através dos corpos, que ela consegue agir através dos corpos. Então aquela evolução humana, aquele ser humano, vai estar muito influenciado, não no bom sentido, vai estar muito influenciado de qualidades superiores que a alma possui e que isto vai então permeando a sua vida humana. Agora, a mônada influencia é a alma. Quando há um espaço, há uma possibilidade, a mônada pode mandar algum raio, pode mandar algum impulso que atinja a personalidade, que atinja este ser humano. Mas isto é muito raro. É muito raro porque um raio ou um impulso da mônada é algo tão forte que os corpos humanos e a consciência humana têm que estar muito limpa, tem que estar muito pura para deixar passar sem produzir um acidente. Porque este raio, este impulso da mônada, é de uma intensidade que nós não podemos avaliar. E essa intensidade, se encontra alguma resistência, rompe, desintegra. Então é impossível uma mônada estar mandando impulso normalmente. Porque esses impulsos iriam encontrar uma enorme resistência, uma grande densidade pelo caminho. E iam rompendo e desintegrando tudo aquilo que encontram. Então a mônada influencia diretamente a alma. Ela trabalha é a alma. E, quando é possível, pode emitir um ou outro raio. Quando vocês leem a biografia de certos místicos, isto fica muito claro. Porque um místico desenvolvido, ele vive essas coisas bem conscientemente. Ele percebe todas estas coisas. Então, uma das utilidades de nós lermos uma biografia de um místico é nós vemos o que se passa com ele. Aquilo é o caso de nós todos, não? Só que conosco ainda não está acontecendo naquela intensidade, naquela forma. Mas é bom a gente saber do que se trata. Há certos místicos que têm biografias bem conhecidas. E ali não interessa a vida humana da pessoa, mas naquelas biografias interessa você ir observar o processo daquele indivíduo. E a diferença que ele descreve, quando é um místico instrutor, então a diferença que é um impulso que ele recebe da alma, um impulso que ele recebe do espírito, ali fica muito claro. E aqui uma pessoa diz, quando um animal se aproxima de nós, ele então está buscando o contato anímico, segundo o que eu entendi. E como eu devo proceder para corresponder a esta necessidade? Então, nós devemos estar tendo presente a nossa alma, tendo presente o nosso eu superior. Essa presença nós temos que ter presente o tempo todo. Nós não temos que estar esquecidos de que somos um eu superior, que somos uma alma. Se você tiver com isso presente, o animal vai receber aquela vibração muito correta que ele necessita. Mas você precisa ter presente é o seu eu superior e não estar preocupado como é que vai estimular o animal no eu superior. Você precisa estar com seu eu superior presente, com a sua alma presente. É ela que regula esse relacionamento. É ela que regula o serviço dela. E uma pessoa diz que teme muito os pássaros e que ela percebe a grande necessidade de ter harmonia com os animais e com os pássaros principalmente, mas que ela tem medo dos pássaros, desde pequena, e não sabe por quê. Bem, aqui deve ter havido uma experiência negativa com alguma ave em uma vida anterior. Mas se essa experiência já aconteceu, não precisa se repetir, não precisa ter medo dos pássaros por causa disso. Agora, pode ajudar esta pessoa ela ter presente que essa evolução dos pássaros é o princípio daquilo que nós chamamos de evolução angélica. Então, nós na linha humana, nós que somos homens, que somos humanos, temos uma linha. Os pássaros, que são uma evolução paralela, os pássaros têm outra linha. Nós vamos terminar não em anjos, nós vamos terminar em espíritos planetários. Os pássaros vão terminar em anjos. Os pássaros pertencem à linha angélica aqui na Terra. De forma que, tendo presente esta situação dos pássaros, essa disposição para com os pássaros pode mudar. Peça ajuda à energia angélica para você poder aceitar os pássaros e incluí-los. Você não está aceitando os pássaros, você está incluindo a energia angélica, que eles têm na essência deles, que eles têm na essência da vida deles. E segundo entendi, diz uma pessoa, nós necessitamos expressar a alma através dos corpos materiais. E ao mesmo tempo, devemos nos desidentificar desses corpos materiais. Como é isto? Então, se você considera o seu corpo ou seus corpos o veículo da sua alma, você está mais identificado com a alma do que com eles. Você está tratando como veículo. Você os está considerando um veículo da alma. Nada mais que isto. Então, eles são um veículo da alma, de você como alma. Então, isso já é um caminho de identificação com a alma. Os corpos são temporários. Os corpos nós vamos abandonar daqui a pouco, porque não servem mais, precisamos de outros para manifestar outras coisas. Então, você considera o seu corpo um veículo para a sua alma usar aqui, que você vai acabar tratando bem do seu corpo. Você vai tratar convenientemente do seu corpo. E aqui uma pessoa diz que está estudando fielmente a questão dos atributos do monastério. E ela quer saber quais são as relações entre os atributos do monastério e os centros planetários. Nós não estamos fazendo relação entre os atributos do monastério e os centros planetários. Nós estamos fazendo relação entre os atributos do monastério e certas linhagens. Então os 84 atributos não estão numa lista de 1 a 84. Eles estão divididos em grupos. E cada grupo representa, de uma certa forma, o trabalho de uma linhagem hierárquica. Linhagem hierárquica é a linhagem da nossa mônada, do nosso espírito. É a tendência da nossa mônada, do nosso espírito, lá no plano dela. Linhagem não é aqui. Linhagem é lá na mônada. E quando a gente toma um grupo de atributos do monastério, nós estamos lidando com algo que diz respeito a uma certa linhagem. Como as linhagens são sete, como as mônadas podem estar em sete diferentes linhagens, os grupos de atributos são sete. Então esta relação existe. Agora, se a pessoa faz esta relação, o que os atributos podem abrir nela pode ser sim algo que diga respeito aos centros planetários. Mas não que eles tenham esta função. Então nós temos um grupo de atributos que é aquele que chama entrega do ser. E aquele diz muito respeito à linhagem dos espelhos. Temos um outro grupo que se chama igualdade. E este diz muito respeito a linhagem dos sacerdotes. Outro grupo, transcendência. Esse diz respeito à linhagem dos contemplativos. Outro grupo, ação abnegada. Este diz respeito à linhagem dos guerreiros. O outro grupo, da cura, diz respeito à linhagem dos curadores. O grupo da devoção ardente diz respeito à linhagem dos instrutores. E o governo de si diz respeito à linhagem dos governantes. Nós estudamos todos os atributos e não estudamos na ordem do 1 ao 12. Não, nós não estudamos na ordem. Nós somos estudando alternadamente, justamente para nos relacionarmos com todos os atributos. E para estarmos nos relacionando com todas as linhagens. Então, se vocês estão estudando um atributo da transcendência, por exemplo, se você está procurando viver aquele atributo, você está, num certo sentido, se conectando com a contemplação. Você está, num certo sentido, se conectando com a linhagem contemplativa. E assim, você está, de uma certa forma, se aproximando da sua mônada. Porque a sua mônada está numa destas sete linhagens atualmente. Você está lidando com todas as linhagens, você está lidando com todos os atributos, então no meio disso você está lidando com a linhagem da sua mônada também, embora você não saiba qual é. Mas você está lidando com ela, porque nos 84 estão todas as linhagens. Aí, como nós não podemos saber a linhagem da mônada, precisamos ter consciência monádica para saber disso, e precisamos estar abertos em contato, precisamos estar sensíveis àquilo que a mônada pode irradiar, então nós estudamos todos os atributos. Porque dentre eles, 12, o que for, corresponde exatamente à linhagem da nossa mônada. Então nós damos importância para todos os atributos. É nesse sentido que nós podemos relacionar os atributos. O pensamento do dia de hoje é muito interessante para nós todos, seja de qualquer linhagem. Todo planejamento e cálculos concernentes ao futuro, bem como todas as esperanças, temores e preocupações, pertencem ao passado morto. Então, por esse pensamento, nós estamos convidados não só a dispensar as coisas que passaram, mas dispensarmos também, num certo sentido, certa obsessão pelo planejamento e pelo cálculo concernente ao futuro. Porque nós temos que calcular as coisas, temos que ordenar as coisas, temos que fazer tudo correr ordenadamente e planejadamente para evitar desordem no presente. Mas nós somos convidados a não fazer ordem no presente, nós não estarmos com a intenção de estar planejando e fazendo cálculo para o futuro. Porque isso contamina o presente de fantasia. Contamina o presente de imaginação e de dispersão. Então, o momento presente é este aqui agora. É aqui que nós temos que ter tudo calculado, tudo planejado, tudo correto. E não fazer um cálculo para o futuro. Como é que esta sala vai estar no futuro? Onde nós estaremos no futuro? O que cada um de nós estará fazendo no futuro? Percebe o que o pensamento está dizendo para não fazer isto? Porque enquanto você estiver pensando o que você está fazendo no futuro, o que você tem que fazer agora está fugindo da sua atenção, está escoando, não está sendo realizado, porque você está calculando o futuro. É claro que nisso tem uma coisa que se chama planejamento. E a uma certa altura você pode estar planejando, por exemplo, o que você vai cozinhar amanhã. Aí você tem que saber, porque você precisa levar para a cozinha aquilo que você vai precisar. Então talvez você já tenha aqui providenciando isto hoje. Mas aqui tem uma forma de você fazer isto sem estar fantasiando, por exemplo, como vai sair esta comida amanhã. Você tem que pôr lá os ingredientes, saber que você amanhã vai cozinhar. Amanhã a comida vai sair segundo o seu estado de ânimo, segundo a sua vibração, segundo o seu alinhamento naquela hora. Então tem uma coisa da comida de amanhã que vai acontecer ali naquela hora, segundo o seu alinhamento. Mas tem outra que precisa já estar sendo programada desde ontem, desde anteontem, desde a semana passada. Então, aqui nós temos que, nesse mundo, estar entre todas essas possibilidades. Não termos preocupações, nem temores e nem esperanças. Porque você ter a esperança de amanhã fazer um bom alimento é a mesma coisa que você temer fazer um mau alimento. Você não tem que ter temor nem esperança. Você tem que pôr lá as coisas para fazer o alimento. E na hora de fazer o alimento, vocês têm que estar em ordem. Você não tem que temer e nem que ter esperança. Você tem que estar em ordem e ali tem que estar tudo pronto para você fazer o alimento. O resto fica entregue. É isso que o pensamento está dizendo. E isto é um treinamento para muitos muito difícil. Isto é, você está coligado de uma certa maneira, mas não de outra maneira. Não essa coligação de preocupação, ou esta coligação de esperança, e esse temor que é uma onda de frio, que é um gelo. Então não tem que ter uma coisa nem outra, você tem que fazer as coisas que devem ser feitas naquele momento. E na hora de executar, você tem que estar inteiro ali, tem que estar alinhado. Esperança, temor, preocupação, isto tudo é coisa de criança. São coisas daqueles que não evoluíram, que ainda são crianças na linha evolutiva. E aqui o pensamento de amanhã completa esse. Se não é possível redimir o passado, nem prever o futuro, pode haver procedimento mais útil do que proteger o presente com a lembrança constante do divino? Completo. Esses dois pensamentos estão juntos. Então trabalhem os dois juntos, porque se isto for trabalhado, as coisas poderão mudar muito em volta de vocês. Porque mudança tem sempre que acontecer. Mas neste momento é uma mudança muito importante esta. De você estar com a lembrança constante do divino e ter realmente tudo pronto a tempo e hora, da forma como deve estar pronto. Sem as suas expectativas, sem as suas imaginações, sem as suas criações humanas, porque nada disto eventualmente diz respeito à realidade.